Todo esse passado, sem autojustificações ou autocontemplações globais indevidas, nem autoflagelações globais excessivas. E no caso do passado mais recente, assumir a justiça largamente por fazer ao mais de 1 milhão de portugueses que serviram pelas armas o que entendiam ou lhes faziam entender constituir o interesse nacional. Aos outros milhões que cá ou lá viveram a mesma odisseia, aos milhões que lá e cá a viveram do outro lado da história, combatendo o Império Colonial Português, batendo-se pelas suas causas nacionais, ou a viveram do mesmo lado, mas ficaram esquecidos, abandonados por quem regressou e condenados por quem nunca lhes perdoou o terem alinhado com o oponente. Aos muitos, e eram quase 1 milhão, que chegaram rigorosamente sem nada, depois de terem projetado uma vida que era ou se tornou impossível. Aos muitos, e eram milhões, que sofreram nas suas novas pátrias conflitos internos herdados da colonização ou dos termos da descolonização. Até por respeito para com todas estas e todos estes, que se faça história, história da história, que se retire lições de uma e de outra, sem temores nem complexos, com a natural diversidade de juízos própria da democracia, mas que se não transforme o que liberta e toda a revisitação, o mais serena possível, liberta ou deve libertar, em mera prisão de sentimentos, úteis para campanhas de certos instantes, mas não úteis para a compreensão do passado, a pensar no presente e no futuro. O 25 de Abril foi feito para libertar, sem esquecer nem esconder, mas para libertar. E os que o fizeram souberam superar muitas das suas divisões durante a Revolução e depois dela, a pensar na unidade essencial da mesma pátria. Tomando os termos simplificadores desses tempos, sensibilidades diferentes no movimento das Forças Armadas, que se chocaram então, não deixaram de entender depois que a unidade essencial de uma ruptura, depois feita a Revolução, ela própria, composta de várias revoluções, tudo mais sobrepuja. Nações irmãs na língua têm sabido encontrar-se connosco e nós com elas, e têm sabido julgar um percurso comum, olhando para o futuro, ultrapassando séculos de dominação política, económica, social, cultural e humana. Que os anos que faltam até ao meio século do 25 de Abril sirvam a todos nós para trilharmos um tal caminho, como a maioria dos portugueses o tem feito nas décadas volvidas, fazendo de cada dia um passo mais no assumir as glórias que nos honram e os fracassos pelos quais nos responsabilizamos. E bem assim, no construir hoje coesões e inclusões e no combater hoje intolerâncias pessoais ou sociais. Quem vos apela a isso mesmo é o filho de um governante na ditadura e no império que viveu na que apelida de sua segunda pátria o ocaso tardio e inexorável desse império e viveu depois, como constituinte, o arranque do novo tempo democrático. Charneira como milhões de portugueses entre duas histórias da mesma história e nem por exercer a função que exerce ouvida ou apaga a história que testemunhou, como nem por ter testemunhado essa história deixou de ser eleito e reeleito pelos portugueses em democracia, democracia que ajudou a consagrar na Constituição que há 45 anos nos rege. Que o 25 de Abril viva sempre como gesto libertador e refundador da história. Que saibamos fazer dessa nossa história lição de presente e futuro, sem alibis nem omissões, mas sem apocamentos injustificados, querendo muito mais e muito melhor. Não há, nunca houve, um Portugal perfeito. Como não há, nunca houve, um Portugal condenado. Houve, há e haverá sempre um só Portugal. Um Portugal que amamos e de que nos orgulhamos, para além dos seus claros e escuros, também porque é nosso, porque nós somos esse Portugal. Viva o 25 de Abril, viva Portugal!
Está encerrada a sessão.